Bom, Valdir, está ouvindo a gente?
Sim.
Ah, opa. Então, professor Valdir, estávamos aqui falando, né, de que esse é também um momento histórico, né? O senhor que é professor de história aí da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, gostaria que pudesse fazer uma avaliação aí desse momento do julgamento do Lula e toda essa situação que vivemos hoje no país.
Sem dúvida, é um momento em que a população acompanha, para e passo, esse julgamento, porque está sendo julgada uma pessoa que possivelmente... Alô?
Alô? Estamos ouvindo, pode falar.
Possivelmente é um candidato que pode se tornar presidente da República. Agora, não nos iludamos, a justiça brasileira é uma justiça classista. O que que isso quer dizer? Que é uma justiça que, desde que ela foi instaurada, ela sempre defendeu os ricos. Ela não é cega, ela tem os olhos abertos e bem abertos para defender a classe dominante. Basta a gente olhar as decisões judiciais ao nosso redor. Vamos tomar um caso do Campeche. O que que aconteceu com o bar do Chico? Foi posto abaixo. O que que aconteceu com os beach clubs do Jurerê Internacional? Estão aí, firmes e fortes. Outro exemplo. Um filho de um diretor da RBS cometeu um estupro. Ele não foi preso. Se fosse um filho de um operário e negro, com certeza estaria preso e teria sido torturado. Então a justiça brasileira, ela foi instaurada para defender os interesses dos ricos e para dar uma satisfação aos pobres. Obviamente que eu não vou entrar no mérito, mas a justiça agora tem um interesse muito grande em tirar o ex-presidente Lula da corrida presidencial, porque é um candidato forte. E é um candidato que volta prometendo algumas mudanças que ele não fez quando era presidente da República. O que que ele prometeu, por exemplo? Agora, que mexeria no monopólio da Rede Globo. Eu tenho dúvidas se ele vai fazer isso. Mas o simples fato de dizer que vai fazer, a justiça logo se arvora e se diz, olha, este senhor não pode mais ser presidente da República. Tampouco pode ser presidente da República, porque durante o governo dele, as classes de baixo receberam algumas migalhas. E essas migalhas, obviamente, deram um protagonismo às classes de baixo. E a classe de cima não suporta isso. Portanto, a meu juízo, o julgamento de Porto Alegre é uma farsa, porque é um julgamento que vai condenar o ex-presidente. Estivesse na mesma situação, Fernando Henrique Cardoso seria absolvido em Porto Alegre. Portanto, é uma justiça classista que condena alguns e salva a outros. É um momento de vergonha da justiça e da história do Brasil.
É, e a gente está acompanhando aqui o julgamento desde as 8 horas e temos visto agora o voto do primeiro juiz, que já indica claramente o voto mantendo a acusação. E a gente sabe também, né, professor, que há muita fragilidade nas provas, embora também a gente também não possa negar de que ser presidente de um país fazendo as alianças e os acordos que fez não exime, obviamente, o presidente Lula de fazer parte do grande esquema de corrupção que é o próprio sistema capitalista de produção, não é mesmo?
É, sem dúvida. Só que o seguinte, se nós formos olhar as corrupções do Brasil, veja, a justiça brasileira, como deveria se posicionar em relação a Michel Temer? Chefe de quadrilha, ladrão, um homem que publicamente está envolvido em propina. Por que que a justiça, o Supremo Tribunal Federal, não toma alguma atitude, mesmo que o Congresso não permita? Por que que a justiça assiste bestializada aquilo que acontece com o atual presidente da República? Quero aqui trazer um depoimento de um juiz auxiliar que conversava muito comigo quando eu morava em Imaruí. Ele já se foi. Se chama João Rui Spoganics. E em muitas das nossas conversas, madrugadas afora, lá em Maruí, ele me dizia o seguinte: caneta de juiz não tem tinta quando tem que condenar alguém da classe dominante. Agora, caneta de juiz tem tinta de sobra quando é para condenar alguém da classe baixa, principalmente se for negro e mulher. Assim se expressava um juiz substituto na região de Laguna. E ele falava o quê? Da experiência dos colegas dele. Portanto, a justiça brasileira, para mim, é uma farsa. Obviamente que alguns ricos foram condenados, porque era óbvio que se precisava pôr alguém na cadeia, mas os acordos de delação premiada desses ricos fez com que a maioria já hoje vivesse em seus condomínios, e quem tinha aí 50 anos de cadeia, hoje está livre, leve e solto. Né? Então é uma justiça seletiva. Quero lembrar que foi essa justiça também que atuou dessa maneira na Alemanha, criando em movimento leis que possibilitaram que o fascismo e o nazismo aparecessem. E foi essa justiça na Alemanha que deu a sua contribuição para que lá na frente aparecesse um Adolfo Hitler, e aparecesse o nazismo, e aparecesse toda a tragédia que o nazismo trouxe para a Alemanha. Os tribunais alemães são responsáveis também pela tragédia que se sucedeu naquele país e que se espalhou por toda a Europa.
Muito bem, professor Rampinelli, sempre com sua análise muito firme e muito boa. Muito obrigada aí pela sua participação, professor, aqui na nossa jornada hoje do julgamento do ex-presidente Lula. Um abração.
Um abraço a vocês e, claro, nenhuma expectativa de que a justiça de Porto Alegre faça justiça. Pelo contrário, ela vai atuar em favor e no direito das classes dominantes.
É isso aí. Obrigadão, Valdir. Tudo de bom.
Tchau, tchau.
E nós aqui, então, seguimos com a nossa cobertura ao julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhando um pouco essa análise do professor